Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta desta semana. Estamos falando sobre acidentes domésticos, principalmente com fogo. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão de pessoas no Brasil a cada ano sofrem algum tipo de queimadura, seja em questões domésticas ou acidentes graves, como incêndios de grandes proporções. Participam então desta conversa a primeira-tenente Ana Paula Bage, responsável pela comunicação social do 1º Grupamento de Bombeiros em Curitiba, e também o major Eduardo Gomes Pinheiro, subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros Curitiba Sul. Nesse bloco, eu gostaria de pedir para os senhores nos explicarem também questões que eu acho que impactam no trabalho dos bombeiros na questão para contenção dos incêndios, né? Casas são edificações térreas e prédios, como o senhor citou, a explosão daquele apartamento aqui em Curitiba, podem ter vários andares, o que dificulta também tanto para a questão do atendimento quanto para a pessoa fugir dessa situação ou, num edifício, por exemplo, buscar uma prevenção adequada. Ela cuida do seu, da sua unidade habitacional, mas tem mais dezenas de outros, né, que também podem ter algum tipo de risco, representar risco para ela. Qual é a condição, então, que a gente deve observar entre casas e prédios?
Hoje, o Corpo de Bombeiros, ele possui uma normativa específica, né, para a questão de edifícios altos. Então, justamente para valorizar essa questão da segurança, né? Então, a segurança dos moradores e também para facilitar o nosso atendimento a esses edifícios. Então, como você citou, né? Em caso de um incêndio lá no 10º andar. Então, vai depender de cada ocupação, quantidade de andares, né? Cada edifício vai ter uma norma específica, mas as nossas normas, elas garantem que a pessoa, em caso de incêndio, consiga sair com segurança dessa edificação, né? Então, através de rotas de saída, saídas de emergências, né? Então, a escada, por exemplo, se a gente for pegar uma edificação alta, a escada, ela vai ser protegida, vai ter elementos para que proteja, para que a fumaça não entre dentro desse acesso, para que a pessoa consiga sair com segurança e também para o Corpo de Bombeiros adentrar e fazer esse atendimento com segurança.
As escolas geralmente fazem, né? Algumas escolas fazem assim, treinamento, né? Para saída de emergência, o que não é habitual nos edifícios, né? Mas poderia ser, não poderia, Major?
Poderia ser, e todo edifício que nós recomendamos que os edifícios façam, né? Muito embora as pessoas costumam não ter o hábito na nossa cultura, né, de participarem das reuniões do condomínio, né, falam, poxa, das reuniões, as pessoas só ficam discutindo coisas que não são importantes para mim, e muitas vezes é isso mesmo que acontece cá entre nós, né? Uhum. Às vezes o tema, a gente deixa o importante de lado para dar importância ao que não deveria ter esse enfoque, né? Agora, uma coisa que, claro, né, a evacuação é muito importante, né? Sabemos, eu, por exemplo, quando vou a um hotel, né, e é uma edificação em altura, um prédio, eu não conheço esse prédio. A primeira coisa que eu faço ao saber em que quarto eu vou ficar é já deixar as minhas coisas e pensar assim, onde é que é a saída desse andar. Não é o elevador, porque o elevador a gente não pode utilizar, é proibida a utilização do elevador em caso de incêndio, porque o duto do elevador vai funcionar como uma chaminé, passando calor e fumaça. Então, se a pessoa, e a parte elétrica normalmente para de funcionar, então a pessoa ficando presa no elevador, ela estará presa numa chaminé e condenada praticamente a perder a vida ali mesmo. Então é importante riscar essa opção, né? Os elevadores não são uma saída de emergência. Então a gente tem que buscar onde fica a porta da escada, ver se ela está destrancada, se ela tem a primeira descida. Fala, não, já vou aproveitar e vou descer, ver se até o térreo ela garante condições para que eu saia. Agora, quando a gente fala de uma edificação em altura, né? Já falamos tantas coisas aqui que são um risco dentro das nossas casas, né? Quando a gente mora numa unidade individual, né? Agora, quando a gente fala de uma habitação coletiva, não depende só de mim, né? Aquilo que você faz no seu apartamento, que a Bage faz um dela, né? Que os nossos colegas aqui da parte técnica também fazem nas suas unidades, reflete sobre a coletividade. Então não adianta nada eu cuidar do aquecedor, eu cuidar da rede elétrica na minha casa, mas alguém do apartamento ao lado não cuidar, né? Esquecer da panela no fogo, enfim. Muita gente pensa que o que mata no incêndio é a chama, mas o que costuma fazer as vítimas fatais no incêndio é a fumaça. e os seus elementos tóxicos asfixiantes. O incêndio, depois, as chamas fazem o restante do trabalho, né, dentro dessa perda da vida.
Por isso aquela recomendação para que você se arraste, porque a fumaça sobe.
A fumaça ela tende sempre a subir. Dentro das edificações, por isso eu mencionei o exemplo do elevador, e das escadas que não têm portas corta-fogo, elas funcionam como chaminé. Então quem mora em edificações mais antigas, com 3, 4 pavimentos, um incêndio no térreo vai levar essa fumaça inevitavelmente passando pela mesma escada por onde as pessoas vão ter que descer. Então isso é um fator agravante. Mas como é uma distância pequena, se a pessoa tiver esse conhecimento de que a fumaça fica na parte mais alta, ela se abaixar, sempre se abaixando, a gente tem condições de melhorar, né, a nossa condição para sairmos de um local onde tem chamas. E nunca subir, né, de preferência descer. Na década de 70 no Brasil nós tivemos 2 casos muito graves de pessoas que morreram em incêndios grandes em São Paulo, 72 e 74, 2 anos que marcaram a história da questão de incêndios no Brasil. E muita gente, pela falta de saídas ou de condições ou de conhecimento, porque às vezes se investe tanto na condição de segurança de uma edificação, mas as pessoas não debateram isso, não sabem utilizar, não fizeram a prática de evacuação e elas usam errado. O extintor fica na parede e acaba sendo queimado pelas chamas também. A rede de hidrante não foi utilizada, a escada não foi acessada adequadamente, as pessoas subiram ao invés de descer. E lá de cima, para onde está indo toda a fumaça e o calor, a gente acaba tendo muito mais chances de casos fatais. Então, essa diferença, por isso o Corpo de Bombeiros tem uma atenção muito grande em relação às normas de segurança nas edificações residenciais, porque há uma exigência disso, mas o comportamento de cada um é muito importante, né? Como no trânsito, né? O nosso comportamento se reflete no coletivo, claro. E dentro das edificações em altura também.
Agora, o senhor falou uma coisa aí que é para a gente pensar, que o senhor chega num hotel, por exemplo, vai verificar a saída de emergência. Aposto que tem muita gente que não sabe a saída de emergência do edifício onde mora, né? Porque não é cultural para nós e é muito sério, né? Eu não tenho esse hábito, mas já coloquei aqui na minha cabeça que é uma necessidade realmente, porque pode acontecer um acidente, não tem hora para acontecer, né?
Tem gente que, até eu vou fazer esse comentário de uma forma como uma brincadeira até, muito embora não seja muito conveniente, mas para que as pessoas entendam. Quando a gente fala da saída de emergência nas nossas edificações residenciais, nos edifícios aí, é aquele lugar onde as pessoas costumam querer colocar a sacolinha do lixo, né? Aquela porta que o pessoal abre e deixa lá dentro.
Deixa
ali
lá
seria
dentro.
A saída de emergência. Não era para colocar lixo lá.
Uhum.
Porque com a irradiação de calor, se esse lixo queima dentro da escada, ela deixa de ser o nosso local seguro para ir embora. Então pode ser um esconderijo bom para o lixo, mas seria para a preservação da nossa vida, né? Das pessoas que a gente ama, que estão na nossa casa, enfim, a gente precisa deixá-las em condições sem nada que possa queimar dentro e sabemos, né, utilizá-las.
Claro.
Treinarmos isso de vez em quando, por que não uma vez por semana, 2, só para ver se está tudo funcionando, descer pela escada, né?
Sim.
Melhor do que subir. Se quiser subir também pode, faz bem para a saúde, mas descer é mais fácil.
Era mais fácil. Agora, recomendações assim também de contenção das chamas. Eu acho que o primeiro impulso é jogar algo em cima de uma panela que está queimando, em cima do ferro, jogar um pano, jogar um balde d'água. O que que a gente deve fazer, tenente?
Na verdade, vai depender de cada caso, né? Mas falando da questão de edifícios altos, né? Então, o ideal é as pessoas sempre se atentarem com relação aos extintores. Então, quando o síndico vai lá fazer a aprovação do projeto, vai ser dimensionado um tipo de extintor para estar lá para ser usado em caso de incêndio. Então, bom, falando num caso específico, né? Um incêndio, um equipamento eletrônico. Você não pode jogar água, porque tem energia ali, você pode sofrer um choque térmico, um choque elétrico, desculpe. Então, provavelmente vai ter ali no corredor de acesso próximo à sua porta um extintor de CO2. Esse é o extintor próprio para você utilizar nesse equipamento, né? Outros casos ali que não envolvam material elétrico, que esteja queimando, uma cortina, ou um princípio de incêndio num sofá, você pode vir a utilizar o extintor de água. Então, vai depender muito do material que está queimando, né? Da situação. Então, por isso a importância de a gente atuar na prevenção Então, como o Major disse, muitas vezes o síndico ali, né, o responsável, valoriza muito essa questão de estar a edificação em dia com as normas do Corpo de Bombeiros, mas chega na hora as pessoas não utilizam. Então, por isso a importância de a gente estar repassando essas informações de como utilizar esses materiais.
Claro, Major.
Uma coisa que costuma ser comum na cozinha das nossas casas é, às vezes, o óleo ali na panela de pegar fogo.
Isso.
A tendência nossa, diante de uma situação inusitada, é fugir. Deu um vazamento aqui na mangueira do gás, começou a pegar fogo, eu vou embora, apenas porque te quero, né? Eu tô indo embora daqui. E muitas vezes isso acaba sendo o fator determinante, principalmente quando a gente pensa na coletividade, para que nós, quando não pensamos contingencialmente, e se pegar fogo no gás, o que eu faço aqui em casa? Se a panela com óleo aqui, de repente, esquentou demais, pegou fogo, o que eu faço? Corro, vou embora daqui, abandono a edificação, aviso alguém, ligo para o Corpo de Bombeiros, puxa, esqueci o número, jogo água, né?
Isso,
então vou fazer alguma coisa, vou jogar água. Quando a pessoa joga água, ela está aumentando o problema numa panela com óleo quente. Ela vai gerar praticamente uma explosão no ambiente. Essa explosão é capaz de provocar queimaduras nela, diretamente por essa substância que vai estar espirrando contra ela, e vai estar propagando isso de uma forma tal que vai agravar e gerar, inclusive, um princípio de incêndio mais grave. Então, o ideal, às vezes, só com a tampa, colocando uma tampa, por mais que estejam as chamas acontecendo ali. A forma como a pessoa vai com a tampa e fecha, ela resolve o problema sem se expor de uma forma muito grave, porque é uma medida inicial. O bombeiro não vai poder estar lá para fazer isso, e só ela pode fazer isso. Então, o conhecimento básico de ações como essa na nossa vida deveria ser algo, como você comentou, nas escolas o pessoal faz o exercício de evacuação, mas a gente precisa também dessas noções básicas de segurança para a nossa vida.
E práticas, né? O senhor falou que a água não resolve, mas tampar a panela resolve.
Isso.
Agora, para o gás.
Para o gás
tem a frieza de desligar, ou a maioria.
Isso, Major. Pode ser. Então, aí a gente tem que ter em mente o seguinte: onde é que eu desligo o gás? Ah, tá, do lado do fogão eu desligo. Ok. Eu posso desligar ele fora, também no corredor, num prédio. Né? Ou eu posso ir até onde está o botijão de gás, que tem que estar normalmente do lado de fora da edificação, né?
Uhum.
Mesmo na nossa casa. O botijão de gás fica fora, porque se vazar o gás, o ar vai dar conta dele, ele não vai gerar uma explosão. Não tem nenhuma razão
para
a gente deixar dentro. Ah, pode ser que furtem o botijão de gás. Ok, então constrói uma casinha, põe ali uma grade e tranca com um cadeado. Agora, não justifica deixar o botijão de gás dentro de casa, que é praticamente uma bomba. Então, as pessoas, quando fazem isso, elas estão, às vezes, colocando-se em risco de uma forma tal que a situação se torna irreversível. Então, assim, a pessoa vai para o corredor e desliga lá no corredor, pronto, o gás vai acabar lá dentro onde está pegando fogo. Resolveu o problema também.
Sim.
Mas tem que saber onde é que desliga.
Isso.
Isso só se descobre na normalidade. Na hora, a pessoa não consegue lembrar.
A chave é já ter esse conhecimento, né? Entender.
Sim.
Onde que é, já imaginar uma situação. Começa hoje mesmo aí na sua casa, dá uma imaginada na situação, né? O que você faria, onde é que está para desligar o botijão de gás no teu prédio, aí qual é a situação? Porque isso é um exercício de prevenção, né?
O gás, a rede elétrica, onde que é o disjuntor. Isso. Que eu desligo, onde é que eu desligo o gás... Né, e a saída de emergência, né, que são coisas importantes.
Vou incluir no checklist agora das viagens, Major. Já já a gente volta com a Em Pauta de hoje.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.